Talvez você tenha ouvido a notícia de que o ex-jogador do Palmeiras, o Gustavo Scarpa, teve prejuízo de mais de 6 milhões de reais ao investir em uma empresa que dizia operar com criptomoedas, que é um tipo de ativo virtual. Esse tipo de golpe tem agora um artigo específico no Código Penal, bem na parte que trata do crime de estelionato. Essa medida faz parte do chamado marco legal das criptomoedas e para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Felipe Américo Moraes, ele é advogado e especialista em direito penal, econômico e empresarial. Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado, bom dia.
Bom dia, José, muito obrigado, é um prazer poder estar na Rádio Senado comentando esse assunto para vocês.
Felipe, como o novo marco legal das criptomoedas tenta fechar a porta a essas fraudes envolvendo esse mercado? Porque é muito comum, praticamente toda semana a gente tem notícias de algum golpe envolvendo essa questão das criptomoedas, o investimento em criptos que acaba andando muito errado.
Essa pergunta é perfeita, né? Nós vemos, isso é um fato. Todas as semanas, a notícia de que houve um novo golpe ou que uma empresa que prometia rentabilidade mediante o investimento em criptoativo para de pagar e as vítimas, né, ou os investidores acabam não sabendo o que fazer. É nesse contexto que o marco legal dos criptoativos ele veio com uma solução de criar um novo dispositivo legal, um novo crime, né, que é o artigo 171A do Código Penal, que é uma espécie de uma complementação do próprio delito de estelionato, só que esse com a pena muito mais alta, né? Porque a pena do estelionato é a pena de 1 a 4 anos, já esse de 4 a 8 anos. Então a ideia é justamente o Estado dar uma resposta mais efetiva e mais enérgica para casos que superam delitos de simples estelionatos. Afinal, como esse caso que o senhor mencionou, nós vemos outros, esses criminosos acabam captando milhões e até bilhões em alguns casos, e evidentemente que a resposta de uma pena de um ano, né, a pena mínima, parece pouco proporcional. Então é nesse contexto que foi criado uma modalidade específica de estelionato, né, agora esse com a pena mais alta, para poder dar a pena mais adequada para um fato mais grave que um estelionato comum.
Pois é, você falou aí nessa questão de estelionatários que se utilizam das criptomoedas para dar golpes, e exatamente porque essa pena é muito branda, a gente vê que esses mesmos estelionatários às vezes praticam os mesmos golpes, mudam só o nome da empresa ou da corretora de cripto, enfim, e continuam enganando as pessoas com promessas de investimentos e rentabilidade, assim, que a gente sabe que no mercado financeiro não existe esse tipo de rentabilidade mensal que esses golpistas aplicam. Eu te perguntaria, isso inclui também as chamadas pirâmides financeiras?
Sem dúvida, né? Quando nós vemos ali o estelionato isolado, é justamente a hipótese do indivíduo fazer uma promessa de investimento, de rentabilidade e não cumprir. Agora, quando você pega e vê isso numa escala maior e muito maior, né? Como o caso, por exemplo, de empresas que são formadas, que oferecem esse tipo de serviço de intermediação de investimento, prometem rentabilidade e acabam captando ali 10 mil, 20 mil, até mais que isso, em números de investidores, né? Você vê que a operação acaba sendo muito menos como estelionato e muito mais tendo o comportamento de uma pirâmide financeira. E até para que o ouvinte possa ter isso muito claro, seria a hipótese em que a empresa capta o dinheiro com a premissa de fazer um investimento, mas na verdade esse investimento não é realizado. O que é feito é a captação dos novos entrantes no investimento é utilizado para poder pagar aqueles mais antigos. Até o momento que esse número de captação chega ao seu máximo, a empresa não consegue arcar com as suas responsabilidades financeiras e é o momento que a pirâmide desaba, né? Isso pode demorar um ano para acontecer ou pode demorar 5, 10 anos para acontecer, como nós já vimos em outros casos, até internacionais.
Com relação à questão das criptomoedas, sem dúvida que esse tipo de evento, essas pirâmides financeiras, esses golpes envolvendo criptomoedas, acaba repercutindo muito mal no, nas criptomoedas como investimento. E a gente sabe que existem investimentos sérios que podem ser feitos em cripto, inclusive existem os chamados ETFs, que são baseados também em cripto. Como as pessoas podem diferenciar o que é uma pirâmide financeira, um golpe, um estelionato envolvendo criptomoeda e um investimento que é sério, que pode ser feito e que ela não vai ter problemas, Felipe?
Gisele, sua pergunta é excelente, né? Infelizmente, quando nós comentamos do ponto de vista criminal sobre criptoativos, nós falamos da parte negativa, que é o crime, né? Que são as pirâmides financeiras, os golpes que existem por aí. E isso, para quem estuda um pouco a mais esse tema, vê e percebe que é uma cortina de fumaça que existe em torno de uma tecnologia que é fantástica, que é brilhante e que chegou para mudar a forma como a sociedade se organiza. E nesse contexto, é fato que existem investimentos reais e verdadeiros para serem realizados nesse tipo de investimento. Agora, o ponto, acho que eu como advogado posso dar uma recomendação, trata-se de um tema muito complexo e é muito importante as pessoas, caso queiram investir nessa área, que façam a própria pesquisa, que estudem, que compreendam naquilo que estão de fato investindo e evitem confiar em terceiros, né? Porque quando nós confiamos em terceiros é justamente quando nós abrimos a guarda para poder alguém mal intencionado tentar nos orientar de uma maneira equivocada e sermos vítimas de um crime, né? Não são raras as pessoas que eu conheço que são muito inteligentes, que conhecem a fundo os criptoativos, mas que o primeiro contato deles com esse tema foi sendo vítima de uma fraude financeira há anos atrás. Então, ninguém está imune a uma atividade como essa. E aí, quando o senhor comentou, né, nós vemos até que existem ETFs de criptoativos. Talvez esse seja o método mais eficaz e mais seguro de se fazer um investimento e se expor a esse tipo de ativo.
Mas regulado também, né, Felipe?
Exato. É que é confiando em instituições que são reguladas, né, que são instituições financeiras, que fazem ativos financeiros tradicionais, que apresentam essa exposição em criptoativos. Né? Nós vimos até que a BlackRock lançou essa semana um ETF internacional para investimento em Bitcoin. E, puxa, esse é um método que a gente pode pensar que tem mais solidez do que confiar naquela pessoa que nós não sabemos se tem habilitação para poder fazer recomendação de investimento e às vezes nos expormos a um risco enorme com um tema que nós não conhecemos.
Você gostaria de destacar algumas outras medidas que fazem parte do marco legal das criptomoedas e que você acha importante que a audiência saiba, Felipe?
Esse é um ponto importante, porque é quase uma opinião minha como advogado. Até já escrevi sobre isso em outros textos. O marco legal, ele, numa medida, ele auxilia o investidor e cria esse novo crime para poder tentar aumentar a resposta penal para esses casos desses crimes. Só que uma questão prática que para nós é muito sensível é, tudo bem, mas quando uma pessoa é vítima de um crime como esse, o que fazer? E esse o que fazer, a lei não conseguiu solucionar de uma maneira que eu, pelo menos, julgo ser adequada. Por quê? A maior preocupação das vítimas é, além de conseguir a punição da pessoa que praticou o crime, é restituir o patrimônio, né? Ter o dinheiro de volta que investiu. Só que existe hoje um problema sério na justiça, que é a interpretação sobre se esses crimes, né, de fraudes financeiras, eles vão ser de competência da polícia civil, né, para poder investigar, ou da polícia federal. E essa dúvida que existe no Brasil inteiro, cada caso julga de um jeito, é um empecilho enorme para nós advogados, para conseguirmos avançar num caso que tem que ter uma urgência, tem que ter um bloqueio rápido, e quando nós pedimos o bloqueio, a justiça ainda para. Opa, antes de eu decidir aqui sobre se eu vou ou não bloquear o patrimônio desse criminoso, eu preciso decidir quem que vai investigar, se vai ser a Justiça Federal ou a Estadual. E esse foi um problema que nós vemos na lei, né? Eu comentei aqui das partes positivas, que é de fato ter um crime específico para as pirâmides financeiras, mas esse problema segundo, que é quem vai investigar, não foi solucionado. É triste, né, ver, porque nós sofremos na prática com isso, mas nós tentamos dar o tratamento jurídico mais adequado sempre quando acontece isso no nosso escritório.
Eu vou aproveitar a sua participação aqui, Felipe, e pedir para que você possa falar para os nossos ouvintes com a expertise e a experiência que você tem em atender praticamente toda semana vítimas de golpes financeiros envolvendo criptomoedas. Qual seria aquela bandeira vermelha? Qual seria aquele sinal de alerta que é claro que quando você recebe esse tipo de proposta, você já tem que pensar, essa coisa aí realmente tá bom demais para ser verdade. Com o que você atendeu e com tantas pessoas que já te procuraram para resolver problemas relativos a isso, o que é comum nesses golpes?
Olha, Gisele, eu vou enumerar dois pontos que para mim são os alertas amarelos, se não vermelhos, de qualquer tipo de investimento. Quando nós falamos em investimento em criptoativos, nós estamos falando em renda variável, né? É um ativo que nós não temos como assegurar se ele vai amanhã ter o preço subindo ou descendo. E nesse contexto, é pouquíssimo provável, se não impossível, você ter uma empresa que ofereça uma rentabilidade fixa, ainda mais elevada, em um ativo de renda variável, né? Então, oferecer promessa de rentabilidade é com certeza um alerta que tem que ser destacado e a pessoa tem que adotar os cuidados devidos. Esse é um ponto, e o outro ponto é tomar muito cuidado quando algum tipo de investimento ele vem apresentado por uma pessoa da sua confiança. Por quê? Porque nesses casos de pirâmides financeiras, o que acontece é o que nós chamamos de FOMO. FOMO é uma sigla em inglês muito popular, que é Fear of Missing Out, né? Ou numa tradução, é o medo de ficar de fora. Então, assim, você vê o teu amigo que está investindo, que está dando certo, ele fala, olha, esse aqui é um baita investimento, faça também que vai ser muito bom. E quando tem esse viés da confiança, é a hora que nós baixamos a guarda e fazemos o investimento. Só que as pirâmides são assim, elas funcionam durante anos, né, pagando, até o momento que elas param de pagar. E esses dois pontos, né, que é tomar cuidado quando a recomendação vem de uma pessoa da nossa confiança, né? Ainda mais cuidado. E também tomar cuidado de rentabilidade prometida, são os dois pontos que eu numero assim como os primeiros a serem observados.
Bom demais, Felipe. Ainda mais nesses tempos de redes sociais e Instagram, o cara posta logo uma Ferrari, um bolo de dinheiro, aí é fácil captar muita gente que acha que ficar rico da noite para o dia é só aplicar no criptoativo da vez, né?
Exato, exato. A tua crítica é perfeita.
Muito obrigado, Felipe. Américo Moraes é advogado, especialista, ajudou a gente aqui a entender mais sobre esse universo das criptomoedas e falando um pouquinho também sobre o marco legal das criptomoedas. Felipe, muito obrigado pela sua participação e informações aqui à Rádio Senado. Até uma próxima. Bom dia.
Até uma próxima. Bom dia, Gisele.